Vamos conversar com o deputado estadual Edgar Preto, ex-presidente da Assembleia Gaúcha, integrante da bancada do Partido dos Trabalhadores. Deputado Edgar Preto, satisfação imensa conversar contigo, irmão.
Muito obrigado, querido amigo Hélio. Um abraço fraterno a ti, com saudade do povo Iraí, a toda a direção aí da nossa Marabá, a Franciele, que eu sei que está contigo, e os milhares de ouvintes que, por certo, estão sintonizados aí no teu programa, viu?
Deputado Edgar Preto, reforma tributária, ela está na Assembleia para ser, inclusive, apreciada e votada já, provavelmente, na próxima semana. Quais as mudanças que preocupam o deputado e a sua bancada?
Bom, Hélio, primeiramente, o governador encaminhou para a Assembleia, como você disse, essa matéria com regime de urgência, que ela tem que ser apreciada quando ela vem baseada nesse artigo, 62, tem que ser apreciada e votada em 30 dias. Então, como você disse, tranca a pauta agora no dia 16, e a partir dessa data, nenhuma outra matéria será votada na Assembleia, a não ser primeiramente apreciada essa. É uma matéria muito complexa, como você sabe, Hélio. Vai alterar 10 leis independentes em uma única votação. Então começa por aí a nossa preocupação, né? Uma matéria que vai alterar a economia gaúcha, vai mexer no bolso dos contribuintes, do setor produtivo, para ser apreciado e votado em 30 dias. Então nos parece que está aí uma tentativa de tolir o debate, de as pessoas compreenderem melhor. Vai alterar desde impostos sobre herança, vai mudar a cobrança de IPVA, Hélio. Hoje, caras com 20 anos não pagam mais IPVA, o senhor Eduardo Leite quer que os caras até 40 anos paguem. Vai taxar produtos da cesta básica e de medicamentos. Hoje, que nós temos isenção na cesta básica, serão taxados em 17%. Nosso pão francês, segundo o setor de pães, que participou em uma das audiências públicas que eu coordenei aqui na Assembleia Legislativa, se passar essa matéria, o pão francês gaúcho será o pão mais caro do país. E aí vem o leite, aí vem todos os produtos de hortifruti granjeiro, vem ovos, depois vem o arroz, o feijão, a carne, o açúcar, café, que serão taxados em 17%. Vai aumentar o gás de cozinha, também terá uma taxação. Gás de cozinha hoje, o último que eu comprei aqui para a minha casa, eu paguei R$82 já. Se essa matéria passar, muito provavelmente o bujão de gás vai bater nos R$100. Tu sabes que tem muitas, milhares e milhares de famílias que contam moedas para comprar um botijão de gás. Vai taxar o transporte intermunicipal, vai taxar o óleo diesel. Então, os insumos agrícolas, a nossa querida região aí, a região da produção, a região que produz muito, que tem uma agricultura muito organizada, além de produzir o que é essencial para a vida, que é o nosso alimento de cada dia, é um setor que contribui com 30% do PIB gaúcho. 30% da economia do Rio Grande do Sul vem do setor da agricultura. O governador quer, nesse projeto, taxar os insumos agrícolas. Então, vai encarecer muito na produção, vai aumentar o custo de produção para os nossos agricultores. Muito provavelmente, a indústria vai repartir também os seus prejuízos, pagando um preço menor aos agricultores. E, no final da fila, os contribuintes, todos nós, quando entrarmos no supermercado, fazer a nossa compra, nós vamos pagar um preço muito mais caro, sendo que hoje a cesta básica gaúcha é uma das mais caras do país. Penalização nesse projeto tem, aliás, pois não é?
Bom, deputado, a gente sabe de que o Estado necessita, sim, de algumas alterações em termos da reforma tributária, mas o senhor então interpreta que o remédio é um pouquinho amargo demais?
Não, na verdade não se trata nem de uma reforma tributária, viu, Hélio? A reforma tributária é necessária, a reforma tributária é justa. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Nós teríamos que uma coisa mais equânime, né, nessa questão, nessa relação tributária. Nossa carga tributária aqui já é muito grande. Muitos empresários de todos os tamanhos preferem já Santa Catarina e os estados vizinhos que nós. É por causa do tarifaço que veio lá da época de um satélite, depois eu posso falar um pouco mais. Então agora vai mexer no Simples Gaúcho, velho. Hoje tem uma faixa de isenção em empresa que fatura até 360 mil ano, O governador pretende baixar essa faixa para 180 mil anos. Ou seja, vai pegar todos, pegaria todo o setor de pequenos, micros empresários, que tem também uma importância extraordinária na economia, mas principalmente são os grandes geradores de empregos. Quantas empresas, quantos comércios, que os nossos ouvintes aí já conhecem, que fecharam suas portas e não sabem que vão reabrir em função da crise, que foi agora ainda potencializada em função da pandemia. Agora, mais essa carga em cima desse setor, obviamente, que não é possível nós concordarmos com isso. É, não é reforma tributária, taxação, é chamar o setor produtivo, é chamar os trabalhadores, especialmente os pequenos, a pagar essa conta. Na ausência, na minha opinião, de um projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, quando foi eleito, ele, antes de assumir, teve na Assembleia Legislativa, ele visitando todas as bancadas, visitou a nós, pediu uma conversa com a bancada do PT, e nós até, eu fui um dos que elogiei aquele gesto do governador com disposição para o diálogo, e ele nos foi pedir um voto de confiança. Dizia ele, olha, o Tade Fácil é do Sartori, que são as chamadas alíquotas majoradas, que aumentou o combustível, a energia elétrica, comunicações, a nossa cerveja gaúcha é mais cara que Santa Catarina, isso não está de fato acusatório. E o governador Leite disse, olha, eu preciso de um tempo para colocar o meu projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Então eu peço que a Assembleia autorize que essas atuais alíquotas vigorem por mais 2 anos. Nós tínhamos votado contra lá no Tarifaço do Sartori, fizemos um amplo debate com a nossa base social, com os setores produtivos, explicando e tendo também a compreensão da dramática situação econômica que o nosso Rio Grande do Sul vive. Nós então fizemos um documento perante 4 condicionantes, 4 propostas, promessas que o governador nos fez e assinou, nós votamos favoráveis. Quais foram essas promessas que o governador nos fez? Ia baixar o gás de cozinha e a luz elétrica para as famílias em situação de vulnerabilidade, aquelas que estão no cadastro único, iria colocar em dia o repasse de dinheiro para os hospitais e para os municípios, iria botar em dia o salário dos servidores. 4 promessas que ele assinou um documento, que nós vamos guardar para a vida, e vamos cobrar a vida toda, porque nenhuma dessas promessas aí que ele assumiu com a assinatura dele, ele cumpriu. Então, o governador teve esse tempo. E convenhamos, velho, já aprovou a reforma administrativa, já aprovou a reforma da Previdência, e professores, professoras, por exemplo, que contribuíram a vida toda, já aposentados, foram baixados o seu salário, porque a partir de então começou a ser descontado para a Previdência, mais uma vez, né? E tudo isso com a mesma narrativa. Nós precisamos fazer essa medida amarga, esse remédio amargo, para pagar o salário dos servidores em dia, né? Para fazer políticas públicas, e até agora, 5 anos de parcelamento de salário, 7 anos sem aumento, tivemos uma seca das piores das últimas décadas, você é testemunha aí, amigo Hélio, uma das piores secas das últimas décadas do Rio Grande do Sul, levou a 400 municípios decretarem situação de emergência, e tivemos uma ausência completa do governador Eduardo Leite e também do presidente da República. E agora mais essa taxação aí para cima desse setor que é tão importante. Então, não tem jeito, Hélio, eu sou contra. E estou vendo deputados de vários partidos da mesma forma, dizendo assim como está, não é possível. O governador agora, na ausência de ter um projeto até aqui, ficou no palácio, castelado no palácio, não fez frente em nenhum momento às questões que envolvem o Rio Grande do Sul com a União, e agora a minha mais fácil, que é fazer o povo trabalhador, setores produtivos, que gerem emprego, que são importantes da economia, pagarem a conta de uma inércia sem precedente, na minha opinião.
Deputado Edgar Preto, para concluirmos sua participação nesta manhã, na nossa programação, seria um momento inadequado encaminhar um projeto dessa natureza para a Assembleia apreciar?
Sem dúvida nenhuma, viu, Hélio? Além dessas questões aí que nós já falei, o governador já recebeu autorização para vender a CE, sugar a CRM contra o meu voto também, porque geram lucro essas empresas. Mas toda a argumentação fez com que os deputados da grande maioria da base da Assembleia votassem favoravelmente. O governador Eduardo Leite tem 42 deputados do seu lado, num conjunto de 55 parlamentares. E agora estou vendo deputados de todos os partidos, e agora a bancada do PP dizendo que não é o momento, que o Orião tem que recuar, tem que retirar esse projeto. Então o chamado governador do diálogo tem ficado dialogando entre ele, para si e para os seus, fazendo que a sua base na Assembleia tem dialogado. Então nós vamos derrotar essa proposta, né? Deve haver outra saída, sim. Eu compreendo a crise, que não é fácil, é dramática, mas é importante que o povo aí, ouvinte da Marabá, saiba. Fazem 52 anos que nós somos deficitários, que nós gastamos mais do que arrecadamos. Quantos governantes passaram governando em crise, velho? Entre eles, o Instituto e o Tarcheiro. Que milagre tem quando governadores assim, com responsabilidade, sintonizados com a situação que vive o Rio Grande, tem, né, quando um rapaz, um cidadão aí, que mora no palácio, como diz o ditado, casa, comida e roupa lavada, me parece que o governador está completamente sintonizado com a realidade que vive o nosso povo, vide o que ele fez ontem, propor a volta às aulas das crianças menores, né, que não têm as mínimas condições, os cuidados de higiene sanitária. É, crianças de 3, 4, 5 anos trocam até chupeta, velho. Como é que vai ficar o pai, a mãe do grupo de risco? Como é que vai ficar os avós? Então, acho que o governador precisa sintonizar-se um pouco mais de como está vivendo o nosso povo, viu, velho?
Deputado Edgar Preto, muito obrigado pela sua participação em nossa programação. Bom trabalho para o senhor. E sucesso na sua empreendida defendendo os interesses do nosso povo.
Querido Hélio, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns mais uma vez pela competência da comunicação da Marabá e pela democracia, que também é uma marca de vocês aí, escutando as várias opiniões. Grande abraço, amigo, a todos os seus ouvintes também, viu?
Deputado Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, conversando conosco na programação do nosso Café com Notícias na manhã desta quarta-feira. Esta entrevista você confere em nosso site. Acesse www.radiomarabá.com.br.